Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Imperfeitos, um relato íntimo de como a inclusão e a diversidade podem transformar vidas e impactar o mercado de trabalho. É um livro de não-ficção e relato pessoal de Julie Goldschmidt, jovem com transtorno do espectro autista, que narra sua trajetória entre infância, escola, família e ambiente corporativo. A obra combina experiência vivida com reflexão social para discutir barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência, especialmente no acesso à educação, ao emprego formal e à convivência profissional. Mais do que descrever dificuldades, o livro sustenta que a inclusão não deve ser tratada como tema abstrato ou restrito a especialistas, ela depende de disposição para acolher, aprender e adaptar práticas. O foco está em mostrar como apoio familiar, redes de suporte e ajustes concretos em ambiente de trabalho podem ampliar autonomia e participação social. Assim, o livro se posiciona como um testemunho individual que também funciona como argumento prático em favor da diversidade no mercado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a inclusão como princípio social e vantagem institucional. Um dos eixos centrais do livro é a defesa da inclusão como valor coletivo, e não apenas como pauta identitária ou obrigação legal. Julie Goldschmidt parte da própria experiência para mostrar que pessoas com deficiência não precisam ser enquadradas como exceção permanente, mas reconhecidas como participantes plenos da vida social e profissional. Essa perspectiva desloca a discussão da mera tolerância para a construção de ambientes que realmente permitam participação. No âmbito das empresas, o texto sugere que a diversidade não deve ser vista como custo reputacional, e sim como oportunidade de melhorar cultura organizacional, ampliar perspectivas e desenvolver lideranças mais preparadas para lidar com diferenças. O ponto mais relevante é que a obra não propõe uma inclusão idealizada. Ela insiste em medidas simples como escuta, clareza e adaptação de processos. Dessa forma, o livro articula ética e pragmatismo, mostrando que incluir é, ao mesmo tempo, um compromisso humano e uma decisão inteligente para instituições e equipes. Em segundo lugar, diagnóstico tardio. Infância marcada por barreiras e reconstrução da autonomia. A narrativa ganha força ao apresentar a infância e a adolescência de Julie como períodos de incompreensão, dificuldades de aprendizagem e experiências de exclusão. O diagnóstico de TEA aos 15 anos aparece como um marco importante, porque ajuda a reorganizar retrospectivamente a leitura de suas dificuldades anteriores. Em vez de reduzir sua trajetória a uma história de superação simplificada, o livro evidencia o impacto real de viver por anos sem explicações adequadas para aquilo que a diferenciava dos outros. A presença de médicos, professores e familiares é decisiva nesse percurso, já que a rede de apoio permitiu o desenvolvimento de habilidades que, em outro contexto, poderiam ter sido subestimadas. Essa dimensão é relevante porque o texto destaca o peso das expectativas externas na formação da autonomia. A obra, portanto, não trata o diagnóstico como rótulo limitador, mas como instrumento de compreensão e reorganização da experiência, permitindo que a diferença seja interpretada com mais precisão e menos preconceito. Em terceiro lugar, o mercado de trabalho como espaço de exclusão e de adaptação necessária, outro tema decisivo é a entrada no mercado de trabalho, apresentada como fase em que preconceito, falta de preparo institucional e inadequação de processos se tornam mais visíveis. Julie relata ter enfrentado dificuldades para acessar vagas formais e também situações de assédio e desorganização no ambiente profissional, o que evidencia que a inclusão laboral não se resolve apenas com contratação. O livro mostra que muitos obstáculos estão na maneira como as empresas estruturam rotinas, comunicação e avaliação de desempenho. Por isso, a obra valoriza a ideia de adaptação, instruções explícitas, previsibilidade, clareza de tarefas e reconhecimento das necessidades individuais não aparecem como privilégios, mas como condições para desempenho real. Esse enfoque é importante porque desloca a responsabilidade do indivíduo para o desenho do ambiente. Em vez de exigir que a pessoa autista se molde completamente ao padrão dominante, o texto defende que a organização também precisa mudar para aproveitar competências que já existem, inclusive em funções de marketing e relacionamento corporativo. Em quarto lugar, família, rede de apoio e continuidade do desenvolvimento, a família ocupa lugar central no livro, não como elemento sentimental, mas como estrutura concreta de sustentação. A obra enfatiza que o desenvolvimento de Julie foi possível porque seus pais insistiram em estimular habilidades que outros haviam considerado inviáveis, contrariando diagnósticos limitadores. Esse aspecto é importante para compreender que a autonomia não surge isoladamente. Ela é construída por meio de mediação, incentivo e consistência. Além da família, o texto cita médicos, psicólogos, professores, ativistas, amigos e colegas de trabalho como parte de uma rede de apoio que ampliou possibilidades de aprendizagem e inserção social. O valor analítico desse ponto está em mostrar que a inclusão é processual e depende de múltiplos agentes, não apenas de boa vontade individual. O livro também sugere que o apoio efetivo precisa combinar acolhimento emocional com práticas objetivas, como orientação, adaptação e continuidade. Assim, a narrativa reconhece a importância das relações próximas sem transformar a história em exceção heróica, reforçando que ambientes favoráveis podem mudar trajetórias concretas. Por último, clareza, autoconsciência e ferramentas práticas para convivência no trabalho. O livro se diferencia por transformar a experiência pessoal em orientação prática para convivência profissional. Um exemplo mencionado nas referências é o mapa de funcionamento que Julie preparou para colegas, indicando necessidades como tempo, estrutura e comunicação explícita. Esse gesto sintetiza uma lição importante: inclusão real exige que as pessoas consigam expressar como trabalham melhor e que a equipe esteja disposta a ajustar expectativas. Em vez de romantizar a adaptação, a obra mostra que muitos conflitos nascem de ambiguidades, suposições e falta de comunicação direta. Nesse sentido, o texto oferece um aprendizado útil para gestores, RH, colegas e também para pessoas autistas que buscam se posicionar no ambiente corporativo. A contribuição principal está em traduzir diversidade em procedimentos concretos, o que evita que o tema fique restrito a discursos genéricos. Ao ligar experiência individual, leitura do ambiente e prática de adaptação, o livro oferece uma perspectiva funcional sobre acessibilidade relacional e profissional. Em conclusão, Imperfeitos é indicado especialmente para leitores interessados em inclusão, diversidade, deficiência, autismo e cultura organizacional, além de profissionais de recursos humanos, gestores, educadores e familiares de pessoas com TEA. Também pode ser útil para quem busca compreender, em primeira pessoa, como barreiras sociais afetam a trajetória de uma pessoa autista dentro da escola e do mercado de trabalho. O principal benefício do livro está na combinação entre testemunho íntimo e reflexão aplicada. Ele não se limita a contar uma história de superação, mas mostra quais ajustes concretos tornam a participação possível. Isso diferencia de obras mais genéricas sobre diversidade, porque a autora fala a partir da experiência direta e relaciona sua vivência a problemas institucionais muito específicos, como comunicação no trabalho, assédio, acesso a vagas e papel da família. Assim, o livro oferece tanto empatia quanto orientação prática. Seu valor está em tornar a inclusão menos abstrata e mais operacional, sem perder a dimensão humana da narrativa. Para quem deseja entender o tema com clareza e sob um ponto de vista vivido, é uma leitura relevante e bem situada dentro do gênero. Se você quiser apoiar Julie Goldschmidt, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!